Olá, eu sou a Joana.
Olá, eu sou a Mafalda.
E sejam muito bem-vindos ao Maternar. Olá, Mafalda.
Olá, Joana.
Hoje trazemos assim um tema que já abrimos um bocadinho a porta no episódio passado, no final do episódio em que falámos das nossas jornadas de pré-conceção. Tu mencionaste que a tua jornada de pré-conceção, depois quando descobriste a gravidez, descobriste que ela não era viável, portanto que não ia para a frente, não é? E na altura falámos sobre se seria positivo trazer esta questão da perda gestacional ao podcast. E ambas concordámos que, apesar de já se começar a falar mais de perda gestacional, ainda não é um tema que seja muito falado, e ainda é assim um bocadinho tabu, não é? Tantas mulheres e tantos casais passam por episódios de perda gestacional, mas infelizmente poucas pessoas sabem o quão comum é passar-se por uma perda gestacional. Então, por isso, ambas concordámos que seria uma boa conversa para trazermos ao maternar e, com isto, talvez servir também de colo para alguém que esteja a passar ou que já tenha passado por uma experiência de perda gestacional. Então, é exatamente esse o tema de hoje. Vamos falar aqui um bocadinho de como é que foi o processo da tua perda, que experiências é que viveste, que opções tomaste, como é que viveste esta questão em casal também, porque falámos um bocadinho nisto no episódio anterior, mas vamos voltar a referi-lo talvez um bocadinho mais com mais detalhe. E acho que podemos dizer que o nosso objetivo com esta conversa é mesmo trazer um tema que é tão pouco falado, mas tão comum, mais para cima da mesa, não é? Sem dúvida que com esta ideia de que esta experiência possa servir de colo para alguém que esteja a passar por ela também.
Como eu falei no episódio anterior, a nossa primeira gravidez foi uma gravidez não evolutiva. Logo à primeira ecografia, nós descobrimos que havia qualquer coisa que não estava exatamente a avançar como era suposto. Depois passámos por todo o processo de ter a certeza de que a gravidez efetivamente não era evolutiva e não ia avançar e que já não havia vida ali. Falhou uma menstruação, acho que dei uma semana. Para ter a certeza, fiz o teste deu positivo, liguei à médica, marcámos a ecografia para as 8 semanas, portanto tivemos ali aquele período de, oh meu Deus, estamos grávidos, que felicidade, etc. Temos um segredo muito grande que não queremos contar, etc. Essa parte toda boa das borboletas na barriga. E
Porque não contaram
depois,
a ninguém.
não, não, nós não contámos a ninguém. Já era um desejo nosso desde o início, contar apenas o mais perto do final do primeiro trimestre possível, quando tivéssemos a certeza que estava tudo bem, não é? Porque eu acho que nós já tínhamos um bocadinho a noção da estatística, não é? Apesar de nós nunca estarmos à espera porque nunca ninguém espera, não é? Tu tens esse medo, mas empurras sempre esse medo para baixo do tapete. Não é um medo irracional, acontece com muita frequência. O nosso caso foi dos mais simples, foi dos mais felizes, entre aspas, dentro da imensidão da dor que a perda gestacional pode ser, porque aconteceu uma vez, aconteceu logo no início do primeiro trimestre. Não houve grandes complicações, foi só uma questão de garantir que o corpo fazia restart e foi só para isso que eu precisei de ajuda. Mas de resto, não havia expectativas, não havia pressão externa, portanto, foi uma coisa que nós pudemos sentir muito os dois e navegar muito os dois enquanto casal. A nossa família imediata e os nossos amigos mais chegados foram as únicas pessoas a quem contámos. Depois, no final, temos o nosso segundo filho. À medida que a história foi surgindo, fomos partilhando com muita naturalidade, mas no momento era mesmo só o nosso ninho, as nossas pessoas que sabiam. Portanto, até nisso foi um processo, à falta de melhor palavra, simples, vá, não
Sim.
é? Porque nós ouvimos, é claro que como estavas a dizer, é um assunto que é muito pouco falado, mas quando é. Normalmente ouvimos histórias muito, muito, muito tristes, de gravidezes já muito avançadas ou de uma anomalia que inviabiliza a vida que é detectada já numa gravidez muito avançada. E essas histórias são muito mais trágicas, não é? É claro que há sempre dor, não é? Claro que sim.
Sim, é isso. Não, não diminui a
Não
dor de uma
diminui, não
perda
diminui.
gestacional mais
Claro,
recente.
mais recente, claro, claro que não. Até porque nós só conseguimos sentir a nossa dor. Por muito empáticos que sejamos, não conseguimos sentir a dor dos outros, não é? E depois também é muito fácil, e eu passei um bocadinho por isso, também é muito fácil lá está cair nessa espiral de minimização, porque o ter noção de que aquilo que me aconteceu a mim e que nos aconteceu a nós foi o mais feliz de tudo, não é? Entre aspas. Sentir muito, eu não devia estar a sofrer porque podia ter sido pior. E esse não é um caminho saudável, não é? Isso é o nosso medo a querer parar o ciclo do luto, não é? E a tentar tapar a ferida e pronto, e não vamos olhar para isto, que isto daqui a uns tempos vai sarar sozinho. E então, sempre que eu dava por mim entrar por aí, eu parava e reavaliava, e dizia isso mesmo a mim própria: eu não consigo sentir a dor dos outros. E eu sei que se eu não sentir isto agora, eu vou sentir quando efetivamente estiver pronta para tentar outra vez. E o filho que me virá aos braços vai ter esta carga toda em cima, e eu não quero que ele sinta que foi uma segunda oportunidade para mim.
Sim.
De algum modo, não sei se estou a fazer muito sentido.
Eu acho que o que estás a dizer é importante de frisar, não é? Que é esta importância de nós não diminuirmos a nossa dor só porque achamos que os outros têm experiências mais dolorosas, não é? Porque a forma como cada um faz o luto das suas experiências é muito pessoal, não é? E há pessoas que nunca chegam a fazer o luto.
É um luto muito estranho, porque não quero falar em certo e errado, porque cada um tem o seu processo e vale o que vale, e cada um tem a sua experiência, e nenhuma é menos válida ou menos importante do que a outra. Esta foi a maneira como eu vivi a minha experiência, mas não significa que seja a maneira mais correta da vida, nem significa que outra pessoa que tenha feito de maneira diferente o tenha feito de maneira errada, de todo. Eu perdi o meu avô recentemente e foi a primeira experiência de fazer um luto ou de estar nesta fase da vida por alguém que eu conheci a minha vida toda. E é completamente diferente, porque ao perder um bebé que tu ainda não conheceste, tu fazes um luto por expectativas, por desejos, por vontades, pela vida que tu irias ter e não vais chegar a ter. É completamente diferente de fazer o luto por uma pessoa que já cá está e que já esteve connosco e com a qual tu partilhaste memórias. Com uma gravidez, tu perdes um bebé que tu nunca chegaste a conhecer. E como é que tu fazes um luto desse? Ninguém te prepara para isso. A primeira evidência de que a gravidez não era evolutiva foi que às 8 semanas já era suposto haver um batimento cardíaco bastante notório, bastante visível, e a minha obstetra não estava a conseguir encontrar. Ela foi muito calma, mas muito assertiva connosco. Disse simplesmente: olha, eu não estou a conseguir encontrar o batimento cardíaco, vejo aqui de facto um saco gestacional, mas não está exatamente com o tamanho que deveria estar. Pode ser uma questão de... Depois voltou a perguntar quando é que tinha sido a última menstruação, e ela disse que podia ser uma questão de erro nos cálculos ou de ajuste, que não queria que nós estivéssemos preocupados, que ela só podia afirmar aquilo que estava a ver, não é? E então que íamos esperar mais uma semana e fazíamos uma reavaliação passada uma semana, e depois foi todo o processo a partir daí.
Foi um aborto retido.
Sim, exatamente.
Ok.
Exatamente. Sim.
Portanto, tu só tiveste a confirmação de que algo não estava bem
Na semana a seguir.
na semana a seguir.
Sim.
E essa semana de espera, porque eu imagino, portanto, receber uma notícia de que não há um batimento cardíaco, de que as medições não
Sim.
estão dentro dos parâmetros normais, e depois ter de aguardar uma semana.
Sem entrar em stress, que era
Sim.
a medida, que era aquilo que a médica me tinha dito. Não, ou seja, não se preocupem, não entrem, não pensem em nada, não esperem o pior. Então, basicamente, eu sou muito de seguir indicações. Eu tinha essa indicação e havia um mega elefante azul e cor-de-rosa a piscar no meu cérebro em que eu não podia pensar. E eu, durante uma semana, eu não pensei no elefante cor-de-rosa e azul a piscar no canto da minha cabeça. Ah, quer dizer, não pensei, como quem diz, né? Porque de vez em quando olhava para ele e via o filme todo, e depois via o filme todo ao contrário, que não, claro, não, então as contas podem estar erradas, mas depois havia o lado racional. Foi uma semana estranha, foi uma semana muito, muito estranha. Nós não falámos sobre isso, porque lá está, era a indicação, não é? E vamos respirar e não vamos pensar no pior, nem em milagres, não é? Nem numa coisa nem noutra, simplesmente esperar os dias para fazer a reavaliação. E depois chegou o dia de fazer a reavaliação e estava exatamente tudo tal e qual como nós tínhamos deixado uma semana anterior. E aí já foi a ecografia já foi feita no hospital público, onde eu fui ter com a minha médica lá e ela fez uma avaliação, portanto o meu companheiro estava cá fora, por escolha nossa, ela perguntou como é que nós queríamos fazer o processo. Eu não, se for preciso de alguma coisa ou alguma intervenção, eu prefiro estar num sítio onde me possa ser dado todo o apoio no momento em que eu o queira e no momento em que eu o queira pedir. Não queria ter que estar a passar pelo processo de ir para um sítio e estar disposta a fazer alguma coisa e não haver medicação ou equipamentos.
No consultório,
exatamente.
Seria isso que iria acontecer, não é?
Exatamente,
não estaria
sim.
disponível logo.
Exatamente. Eu, se fosse, nós tínhamos conversado, ela tinha-nos explicado as várias vertentes na primeira consulta, na semana anterior, do que poderia ser, para nós, caso pensássemos no elefante gigante na sala, conseguíssemos pensar nas escolhas que poderíamos querer fazer ou não. Nessa semana, na reavaliação, ela voltou a fazer ecografia, as medidas estavam exatamente todas como estavam na semana anterior, e eu vim cá fora e conversei com o meu companheiro, e ele disse, fazemos como tu te sentires confortável a fazer. É o teu corpo, já não é o nosso filho, é o teu corpo neste momento, porque o nosso filho não estava pronto para nós. Aliás, a minha médica já tinha conversado comigo que estas coisas eram muito, muito, muito frequentes, muito mais frequentes do que o que nós pensamos, que muitas das vezes nem sequer são, não é diagnosticadas, mas não são, as pessoas não se apercebem
não
que
se apercebem, sim.
Passam por uma perda gestacional.
Porque no fundo o que acontece é muitas vezes o mais comum, aquilo que nós mais ouvimos falar, não é? É o aborto, portanto é um aborto que acontece naturalmente, o corpo faz logo a expulsão, não é? Um aborto espontâneo.
Exatamente. No meu caso, a gravidez parou de evoluir aí à volta da sexta semana, mais ou menos, sexta, sétima semana.
Estavas a dizer que a tua obstetra logo na primeira consulta, ela explicou-te logo
sim.
quais eram as várias opções, porque existe
sim.
a opção de esperar,
sim,
não é?
Exatamente.
E de esperar
Sim.
que o corpo faça a expulsão
Sim.
por ele, ou então existe a opção de tomar medicação para desencadear o processo da expulsão,
Sim,
sim.
exatamente. E foi
Portanto,
logo, ela nessa primeira consulta falou-me logo nisso, pode ser um erro de cálculo, ou seja, eu podia ter engravidado 15 dias mais tarde do que aquilo que eu achava que tinha engravidado, ou pode efetivamente ser uma gravidez não evolutiva, e aí temos dois cenários, ou o meu corpo naturalmente iria ser capaz de finalizar o processo e de terminar a gravidez por si, ou não, e no caso de não ser capaz, e por isso é que também se dá o tempo de espera, no caso de não ser capaz, eu tenho a opção de tomar uma medicação para garantir que há essa expulsão de forma eficaz, não é? E tendo em conta que foi um aborto muito, muito no início da gravidez, à partida seria só isso que era preciso, uma toma de medicação, e não havia necessidade de mais nenhum procedimento.
mais
Porque
nenhuma
depois,
intervenção, sim.
exatamente, mais nenhuma intervenção, que serão sempre sucessivamente mais invasivas à
Sim.
medida que o aborto acontece numa fase mais tardia da gravidez.
Quando voltaste a ir ao hospital, não é? À
À
consulta para,
reavaliação,
sim, à reavaliação, já tinhas alguma ideia daquilo que tu querias fazer, caso.
sim. Nós tínhamos conversado e eu tinha expresso muito essa minha vontade racional, não é? Já se e disse, se o meu corpo não está a ser capaz sozinho, eu não quero comprometer a minha saúde à espera de um milagre que eu sei que não vai acontecer. Mas eu acho que eu também já comentei isto contigo, o tu saberes aquilo que queres fazer e aquilo que precisas de fazer, e no momento verbalizares e no momento pedires, são dois mundos diferentes.
Sim. Tu mudavas alguma coisa no processo ou
Não.
achas que a forma como ele aconteceu foi
No,
exatamente aquilo que tu precisavas que fosse?
pelo menos eu, no
Sim.
meu caso e na minha situação, por muito que eu estivesse a rebolar os olhos de pelo amor de Deus, despachem isto, eu só quero ir para casa, se não tivesse sido feito da maneira como foi feito, se eu não tivesse visto antes de pedir a medicação, se a medicação não tivesse sido pedida por mim, eu a chegar a casa a sangrar e com dores e com contrações, eu ia cair muito facilmente numa de vitimização e
Sim.
numa de que algo aconteceu comigo. E para mim foi importante sentir algum controlo. Sabes,
Sim.
por muito que sim, que seja invasivo e que sim, que seja um procedimento demasiado demoroso, mas eu acho que o é por um motivo.
Sim.
E eu acho que o é para nos trazer à consciência naquele momento e por nos obrigar quase a viver aquilo e a ter noção do que está a acontecer.
Sim.
A única coisa que eu senti falta foi ter o meu parceiro comigo. Aí de facto senti, e aí talvez fosse isso que eu mudaria no processo. Talvez não, certamente. E é por isso que é um equilíbrio tão difícil, porque tu tens que sentir, mas ao mesmo tempo que tens que estar dona e senhora das tuas emoções para conseguires tomar a decisão que tu queres tomar e não a opção fácil e a opção que te estão a impor, porque também teria sido fácil eu dizer, se eu não tivesse pensado, também teria sido muito fácil para mim, assim, sim, deem-me a medicação, eu só quero despachar isto. E não pedir a medicação porque eu achava que era a decisão acertada para
Sim.
Mim.
Sim, então, e foi importante então teres aquele tempo para te consciencializares disso, não é?
Sim,
ainda
sim.
que não pensasses no elefante cor-de-rosa e
ainda
azul
que
a
não
piscar.
Exatamente. E, por exemplo, depois eu lembro-me de quando nós falamos destas coisas com pessoas mais velhas, ninguém sofre, ou ninguém parece sofrer uma perda gestacional da maneira e da intensidade como nós a sofremos hoje em dia. Porque era o normal. Antigamente ninguém parava para pensar em ter filhos. As pessoas tinham filhos porque fazia parte da vida e então a morte fazia parte da vida. Neste momento nós paramos para pensar em ter filhos. Então quando a nossa decisão não se viabiliza ou não acontece, parece que cai todo um mundo de injustiças e de falha e de falhanço e de mérito, porque então, mas eu estou a ir às consultas, mas eu fiz a preparação, mas eu estive a pensar se queria, se não queria durante sabe-se lá quantos meses e conversei e avaliei as minhas finanças e tomei as minhas vitaminas e fui ao médico antes e sim, fiz as perguntas e fui olhada de alto a baixo e de repente, então, mas e de repente não acontece, então, mas eu acho que é por aí que começa, não é? Porque lá está, eu acho que algures pelo caminho, a morte deixou de fazer parte da vida, de alguma forma.
Mas eu consigo compreender o que tu estás a dizer. Nós começámos a ver a vida como...
Dado
adquirido, exatamente. E eu acho, primeiro isso é uma das consequências da esperança média de vida se ter alargado, não é? Porque de repente nós crescemos quase sem que a morte de facto exista. Depois também um bocadinho pela questão do excesso de proteção, não é? Porque quantas vezes é que tu, quando eras pequeno, ouviste falar da morte de alguém, não é? Muitas vezes é escondido e tu não fazes parte do processo e então cresces num mundo em que a morte não é falada. E depois chega esta questão de tu experiencias a morte pela primeira vez, não é? Porque não foste tu, não é? Não é a tua morte, não é? Mas é a morte de alguém que tu desejaste muito e com quem tu, como estavas a dizer no início, construíste expectativas e de repente não sabes o que fazer, porque nunca tiveste de lidar com a morte antes e a morte sempre foi uma coisa que te foi escondida, não é?
E depois acaba por ser uma morte pela qual tu te responsabilizas muito.
Sim.
Porque não és tu, mas é o teu corpo. E então...
E começas no ciclo do que é que há de errado comigo.
O que é que há de errado? Onde é que eu falhei? Quando... Não, quando...
Eu acho que...
É biologia, é matemática, é estatística. É isto falando no campo das ciências, depois se quisermos entrar no campo metafísico, há 1500 explicações em todas as áreas do conhecimento. E da espiritualidade para justificar o porquê de uma gravidez não avançar.
Tu...
Mas no final do dia a gravidez não avança porque não é para avançar. Ponto.
Sim.
E nós só temos que arranjar maneira de...
Sim, seja qual for o teu sistema de
crenças.
De
crenças. Porque...
Sim, que queiras ir pelo lado racional, pode justificar que uma gravidez não avance, não é? Por 1500 opções. Se quiseres ir pelo lado espiritual, podes justificar que a gravidez aconteça que não aconteça por 1000 motivos. Qualquer forma, simplesmente não tinha de acontecer, não é?
Exato.
Seja qual for...
Eu precisei de aceitar que não aconteceu porque não era para acontecer. Ponto. Independentemente de biologia, independentemente de metafísica, independentemente de espiritualidade. Eu sei que há pessoas que não são assim, eu sei que há pessoas que precisam de motivos e de justificações e de perceber uma potencial causa para. Eu não sou uma dessas pessoas. Eu não preciso de saber se foi porque houve uma incompatibilidade cromossomática ou se porque aquela alma não estava pronta para mim. Para mim, eu descansei o cérebro e fez parte do meu processo de integrar toda esta experiência. Eu simplesmente ser capaz de dizer, esta gravidez não era para acontecer, ponto. E o único, eu só vou um bocadinho para além disso, no sentido de integrar essa experiência na minha jornada de pré-conceição, em eu respirar fundo e deixar as coisas acontecer. Mas isso não é um motivo pelo qual, para mim, não é um motivo sim. pelo qual eu tenha passado pela perda, mas acontecendo, então sim, olhar para a experiência e tentar ver o positivo na dor e a beleza da dor, por muito estranho que isso possa parecer, mas não como motivo, mas sim como
uma aprendizagem.
Como potencial de aprendizagem, exatamente, sim.
Ou seja, nunca ficar nas causas, mas sim pensar no que é que vem com o que é que tu aprendeste com a experiência, o que é que tu cresceste Exato. Com a experiência. Sim.
Exatamente, porque eu acho que ficarmos no ciclo das causas, de, ai, mas porque é que isto me foi acontecer, é muito como ficares nos se's, ai, mas e se eu tivesse feito isto, e se eu tivesse feito aquilo? A mim, pessoalmente, não me ajuda. Só entro nesse ciclo de dúvida. E de questionamento, e fico, lá está. Para mim, essa é a diferença entre o experienciares algo na sua plenitude, mesmo na dor, ou ficar a chafurdar ali naquela emoção e naquilo que eu devia ter feito e não fiz.
Sim. Tu fizeste a consulta de reavaliação, pediste para tomar a medicação, entretanto, conversaste com o teu companheiro que não estava presente na consulta propriamente dita, não é? E depois tiveste um tempo de espera entre o momento em que tomaste a decisão de tomar a medicação e o momento em que efetivamente tomaste a medicação. Tu consegues identificar as emoções que surgiram nessa altura?
Veio uma profunda tristeza e um profundo alívio, sendo honesta, porque eu tinha consciência plena de que o meu corpo não ia ser capaz, de se estava a agarrar àquilo e se estava a agarrar àquela gravidez. Então, a medicação foi, de facto, para mim, o início do processo de luto. Eu verbalizar, eu quero esta medicação, foi, ok, agora posso estar triste, agora já posso parar de pensar, agora posso começar a sentir.
Posso parar de tomar decisões.
Exato, posso parar Sim. de tomar decisões. Mas não foi tanto quando tomei a medicação, foi quando cheguei ao pé do meu companheiro. Eu lembro-me claramente, acho que foi, é o momento que eu me lembro com mais clareza, vê-la pôr a mão na porta e eu, tipo, lágrimas por todo lado. Ok, pronto. E ele agarrou-me e apoiou-me fisicamente e emocionalmente, claro, mas fisicamente ajudou-me a andar. Não por dores, não por nada, mas porque a intensidade de tudo aquilo estava a cair de repente. Ficou tudo a flutuar e de repente ele pôs a mão na porta e cai tudo.
Porque tinhas o colo, não é? Porque tinhas sim. aquele colo.
Sim, já podia.
Teu espaço seguro.
Sim, já podia cair. E ele sabia que assim que eu caísse, eu ia conseguir pôr-me de pé o suficiente para poder cair ele. Foi um bocadinho aquilo que aconteceu quando chegámos a casa e eu fiquei, ok, já chorei que ele tinha para chorar, agora podes ser tu. Então foi assim um bocadinho à vez.
Porque tu passaste por todo esse processo de trazer consciencialização sobre aquilo que estava Sim. a acontecer, não é? Porque tu ouviste a explicação, tu ouviste os dados, Sim. tu ouviste os factos que te permitiram tomar decisões Sim. conscientes com a informação que tinhas, não é? Mas para um homem que fica
na sala de espera.
Na sala de espera, e eu acho que é de uma injustiça tal, porque o homem faz tão parte daquele processo como a mulher, em partes diferentes. A mulher dá vida no sentido em que é a casa daquela vida. Mas o homem dá vida de igual forma, não é? Porque sem ele, aquela vida não existia. Portanto, havendo um companheiro, havendo uma pessoa, havendo o pai, não é? Porque muitas vezes não há, e aí existem outras pessoas significativas que podem acompanhar a mulher, eu acho que é injusto a mulher ter de passar por isto sozinha, na sala com o médico, a não ser que seja uma escolha
Era o que eu ia dizer.
Da mulher, não é? Porque acredito que para muitas mulheres, não é? Elas queiram estar sozinhas. E tu mencionaste Sim. isso, não é? Que decidiste...
Sim, no nosso caso foi uma decisão. Não necessariamente porque eu queria estar sozinha, mas porque era ali que eu queria fazer.
Sim.
Era
Sim,
naquele sítio com aquela médica daquela forma e com aqueles recursos à minha disposição assim que eu quisesse.
Exatamente. Ou seja, listar as prioridades, não é? Para mim é a prioridade é ser aqui desta forma.
Sim,
então, exatamente. Existem estas condicionantes, que é o pai não estar presente. Estamos ok com isso ou vamos mudar aqui alguma coisa para que o pai possa Sim. estar presente, não é?
Sim. Mas podendo, quando isso é uma escolha, porque isso também faz parte do nosso privilégio, não é? De poder Sim. ter estas escolhas.
O que é um bocadinho triste,
desculpa interromper-te, o que é um bocadinho triste e redutor que se fala em privilégio quando ter ou não ter o nosso companheiro é um privilégio.
Sim.
Eu acho que isso é, essa é que é a grande injustiça. Devia ser por defeito e não por privilégio, lá está.
Sim, o homem devia estar presente. Ou uma pessoa a significativa.
A opção de termos um acompanhante.
Sim. Seja ele o pai, seja ele a nossa mãe, seja o que for.
Aquela amiga do trabalho que nos vai dar a mão. Isso devia ser o defeito. Devia ser a baseline.
Eu acredito muito que temos imenso a melhorar e sem dúvida que a questão de ter ou não uma pessoa significativa em todos os momentos do nosso acompanhamento é fundamental. Sim. Desde que seja essa a nossa vontade, não é? Porque Exato. O facto de, para mim, um homem ter de ficar à margem de algo que também é uma dor dele é mesmo injusto, não é? Para mim é mesmo injusto. Não lhe ser dada essa opção de escolha, porque para vocês foi uma escolha, mas para muitas pessoas não é. E eu acho que isto faz com que perdure a ideia de que, primeiro, o pai é uma ajuda, e nós já falámos disso, não é? Uhum. Aqui o pai fica secundarizado, e lá está, é visto como o apoio, não é? É visto como o apoio da mãe. Mas não, o pai também está a passar por esta experiência, o pai também está a ter a dor da perda, o pai também construiu expectativas, também faz parte daquele processo. E lá está, para mim é mesmo injusto que seja tirado do cenário.
Da equação.
E depois isto, para mim, é o exemplo de que na nossa sociedade não é permitido ao homem sentir. Porque o que é que acontece, o que é que o homem faz quando a mulher passa por isto? O homem coloca-se também ele no papel de ajuda. Ah, ela está a passar por isto, ela precisa do meu apoio, ela precisa que eu esteja aqui. Então, muitas vezes, ele não se permite a ele próprio sentir a dor dele. Não é? Então, mas eu também perdi um filho. O que é que eu sinto em relação a isto? Não estou a dizer que foi o vosso caso, porque já percebi que não é? Que iam permitindo um ao outro que ambos sentissem a vossa dor. Mas eu acho que acontece muito que o homem se coloca como a mulher precisa do meu apoio. Então eu, com a minha energia masculina, tenho de me colocar aqui ao serviço dela e tenho de assegurar e tenho de lhe segurar o cabelo e tenho de limpar as lágrimas, então vou engolir as minhas lágrimas, vou engolir a minha dor. E depois isso causa aquilo que nós sabemos que acontece na nossa sociedade, não é? Que é o homem não chora, o homem não sente, o homem não nada. Sim. O homem só ajuda, o homem só é apoio e suporte.
Sim, concordo com tudo aquilo que estás a dizer, mas lá está, eu acho que essa questão não se vai mudar nas salas de espera, muda-se na nossa sala de estar.
Sim, sem dúvida.
E muda-se na forma como nós comunicamos com os nossos parceiros e nós damos espaço de forma óbvia, porque eu acho que acabamos todas por dizer, mas é claro que eu não me importo que o meu companheiro chore, mas já tivemos essa conversa,
sim.
Já falámos sobre a tristeza dele, já sim. Conversámos enquanto casal, ou já lhe mostrei que estou disponível para o abraçar quando ele não está bem.
Concordo.
Porque se nós não estamos dispostas a mudar isso, se nós não estamos dispostas a ver a vulnerabilidade na nossa rocha segura, ou a ver o nosso porto seguro como também ele frágil, porque um porto seguro pode ser frágil e seguro na mesma. A fragilidade da nossa âncora, da nossa rocha, do nosso urso gigante e protetor, não minimiza em absolutamente nada. Aliás, na minha opinião, só expande esse potencial. E eu acho que isso parte muito da nossa necessidade ou da nossa crença, do nosso conto de fadas da Disney, de que somos princesas que precisam de ser protegidas. Então não estamos dispostas a olhar para o nosso companheiro enquanto frágil e enquanto em sofrimento. E eu acredito muito nisto. Se nós não mudarmos isso na nossa sala de estar, no nosso sofá, nunca vai acontecer na sala de espera.
Eu acho que todas as mudanças têm de começar em nós, não é? Se nós queremos mudar o mundo lá fora, a única coisa que nós podemos fazer é mudar-nos a nós e melhorar-nos a nós. Eu acho que muitas vezes nós nem sequer paramos para perguntar ao nosso companheiro como é que ele está e como é que ele se sente. E eu estou a dizer isto e eu tenho plena consciência de que muitas vezes eu também caio neste erro, nesta coisa que já está tão inculcada em mim, esse conto de fadas da Disney, de oh meu Deus, ele tem de me proteger, eu sou a princesa e sou tão frágil e só quero que ele me abrace. Então, mas e quem é que o abraça a ele?
Exato. Não
é? Quem é que o abraça a ele, seja na dor, seja na felicidade, seja o que for? Quantas vezes é que nós paramos para perguntar a um homem como é que tu te sentes, como é que tu estás, não é? Eu concordo absolutamente com o que tu estás a dizer. É sem dúvida uma mudança que começa em nós para que depois nós possamos ter, nós e os homens, possam ter capacidade de dizer, não, eu também vou, eu também quero estar. Tu queres que eu esteja? Sim, então eu vou.
Sim.
E pode vir o médico, o diretor do hospital, dizer, ah, não, sim. não, o parto é da mulher, os médicos estão aqui para ajudar. Não, não. Eu sim. também faço parte. Eu também quero estar lá. Fazer frente, não é? Fazer frente àquilo que está instituído. Mas se isso não começar em nós, se essa conversa não começar em nós, então nós não vamos a lado nenhum. Porque tanto. Entramos na luta, entramos na questão de lutar, quando nada está resolvido dentro de nós.
Exatamente.
Quando nós nem sequer sabemos porque é que estamos a fazer aquilo que estamos a fazer, não é? Então, é porque vemos tanto. Alguém dizer que é preciso, é porque... Não, é porque tanto. Nós queremos... Acho que esta ideia, esta questão do homem e das emoções do homem é, de facto, algo que merece mesmo destaque. E sem dúvida Sim. que adorei a analogia da sala de espera e da sala de estar, porque Sim. não podia concordar mais com ela. Porque vocês fizeram o processo de luto, penso eu, de uma forma muito individual, não é? Porque cada um tem a sua experiência de fazer o luto, mas acredito que também haja um luto em casal. Tu achas que é possível fazer o luto em casal sem que haja um luto individual?
Não, porque para já, por muito semelhantes que sejam as pessoas, por muito parecidos, por muito iguais que seja a tábua de valores, por muito que nós sejamos as almas gêmeas um do outro e tenhamos vindo à Terra porque só podíamos estar com aquela pessoa, nós somos pessoas diferentes. E por isso vivemos sempre as experiências de forma diferente, sejam as da dor, sejam as da felicidade. E no casal, eu acredito muito nisto e penso que tu também, a dinâmica do casal só funciona se nós estivermos bem connosco próprios e se nós estivermos seguros connosco próprios, porque senão nós chegamos, e eu sinto muito isso quando há desentendimentos ou discussões, acontecem sempre quando tu estás confusa com aquilo que tu sentes e não estás a ser capaz de comunicar aquilo de que precisas. Tu nunca vais ser capaz de o comunicar de forma clara e se não fores capaz de o comunicar de forma clara, não vais ser capaz de ouvir de forma clara aquilo que vem do outro lado. E se tu estiveres num turbilhão, por muito que a pessoa esteja a tentar falar contigo, esteja a tentar expressar aquilo que sente e aquilo que precisa da tua parte, tu não vais ser capaz de responder. Porque Sim. vais estar a navegar os teus sentimentos e só vais disparar coisas e só vais refletir inseguranças e refletir medos. E isso não é forma de viver em casal e de crescer em casal. Acho que é impossível haver um luto ou viver alguém pleno enquanto casal se tu não estiveres a ser capaz de sentir por ti e de dizer relativamente a esta experiência, eu preciso disto, eu sinto-me insegura quanto a isto ou estou triste, porque se tu não fores capaz de admitir eu estou triste, sem porques, tu não vais ser capaz de abraçar a tristeza do outro porque vais ter ali o ego a dizer não, eu preciso do teu colo porque eu estou Sim. triste e não vais estar a ver que o outro também está triste, né?
Sim, então e... sim, tem de ser sempre um trabalho interno,
Exato.
Primeiro, e depois Exato. Chegar ao entendimento. Sim.
Porque senão não, porque lá está, porque há essa tendência da mulher exigir colo e do homem só dar colo.
Sim.
E isso não é um luto feito em casal, no meu entendimento, é uma pessoa a apoiar a outra,
sim,
não
sim.
é uma relação, não é sim, um companheirismo. Sim. Na minha perspectiva.
Sim, porque ambos temos as mesmas necessidades, não é?
Exato.
Ambos temos necessidade de ter colo, não é?
Exato.
Todos temos
Exato.
necessidade de apoio.
E eu sinto que faz mais parte do processo, porque lá está, porque a perda, a parte física aconteceu comigo, então fez mais parte do processo dele ser esse porto seguro, ou estar disponível para ser esse porto seguro. E então fez mais parte do meu processo, eu pedir esse porto seguro, certo? Porque é normal, não é? É expectável. Mas também tem que haver espaço para eu perceber que, ok, agora se calhar está na altura de inverter aqui um bocadinho os papéis. Ou, então,
fazer a questão de como é que tu te
exatamente,
sentes.
é isso. E como é que eu fazia isso? Eu fazia isso perguntando genuinamente. Como é que está a ser isto para ti? Precisas Sim. de alguma coisa? Queres conversar?
E também estar aberto à resposta de não, não é?
Exato, exato. E eu tenta, às vezes fazia-o, eu lembro-me que há situações em que eu fazia quando estava preparada para ouvir o não, não estou bem, e, mas às vezes também o fazia quando não estava preparada, e aí eu sentia isso que estava a aludir no início, que estava mais a querer dizer, a refletir os meus, ter mais uma oportunidade para refletir os meus medos, as minhas inseguranças e a minha tristeza e projetá-la nele, quando não era isso que ele estava a sentir, e eu não estava, sim, aberta a ouvir as emoções dele, porque então, mas como é que tu estás a fazer esse processo mais rápido do que eu, entre aspas,
sim.
E depois cais no ego, não é? Isso não é a forma como eu quero estar em casal. Então, mas é isso. Aliás, é como em tudo que nós temos estado a conversar. São dois passos para a frente, um passo para trás.
Mas faz todo o sentido.
Faz parte do crescimento, não é? Mas também faz parte do crescimento reconhecer depois no fim, não é? Ok, eu... Desculpa. Isto não era sobre ti. Era sobre mim. E eu estava a projetar a minha mágoa em ti, e isso não é justo, isso não é, sim, correto. E aí a única coisa que nós podemos fazer é pedir desculpa,
sim,
né? E avançar a partir daí.
Eu acho que esse reconhecimento e a honestidade, nós batemos sempre na honestidade, é incrível, mas essa honestidade de pedir desculpa e dizer, olha, eu fiz-te esta pergunta porque eu estava a precisar de...
De te dar a minha resposta.
Sim, exatamente.
Eu acho que não há nada de mais nocivo para a relação do que achar que os outros têm que sentir as coisas da mesma forma, sim, do que nós. Seja na alegria, seja na tristeza. Porque isso é negar tudo aquilo que a outra pessoa traz à relação.
Sim.
Porque nós somos pessoas diferentes, não há volta a dar.
Sim.
Por muito que os anos passem, por muito que nós cresçamos juntos, por todas as experiências que vamos passando, nós somos sempre pessoas diferentes.
Sim.
Mas no final do dia, todos os dias, nós escolhemos ter aquela pessoa na nossa vida, escolhemos ter aquela pessoa no nosso sofá, na nossa cama, na nossa mesa. E se isso é uma escolha, então também temos que... Também podemos aproveitar e escolher ser vulneráveis com a pessoa, não é?
Sim, sim. Tenho mais duas questões assim para te fazer antes de terminarmos. Uma era em relação ao tempo.
Uhum.
Tu sentias-te pronta para voltar a tentar uma nova gravidez? Ou tu precisaste de um tempo para arrumar as tuas ideias e para fazer o teu processo de luto?
Nós precisámos de algum tempo, sim. Precisámos de algum tempo para respirar fundo e para tirar a pressão de cima,
sim,
sabes? E para namorar um bocado e respirar um bocado e deixar passar aquela fase de... Porque foi muito intenso, tudo. Foi tudo muito intenso. Porque depois criam-se expectativas disto e daquilo e daquela frase que ninguém nos dizia, mas que nós sentíamos ecoar de, ai, são novos, têm muito tempo, então...
Uhum.
Não se preocupem que vai ser fácil, mas depois havia todo o medo e a insegurança, então, mas já não foi fácil da primeira vez, então o que é que isso nos diz? Então precisámos de tirar a pressão toda e de tirar as expectativas todas de cima e de respirar fundo.
Sim, tirar o ruído.
Sim, tirar o ruído. Até não haver ruído, até sermos nós e estarmos bem.
Sim.
Mas não foi algo, honestamente, de que falámos.
Uhum.
Sabes? Não foi uma conversa que precisámos de ter, ok, estamos prontos ou ok, não estamos prontos. Eu acho que cada um de nós foi tendo o seu processo individual e fomos conversando enquanto casal da vida, não necessariamente daquele momento, sabes?
Sim.
Porque foi um bocadinho como eu falei no episódio anterior, para nós foi todo um contínuo, não
Sim.
houve toda a questão da pré-conceção, para nós foi todo um contínuo que sempre fez parte da nossa relação, sempre querer ter filhos, sempre foi algo que para nós era um dado adquirido,
Sim.
Sabes? E então foi mais um processo de nos recusarmos a acreditar que não era um dado adquirido para nós, que era algo para o qual tínhamos que trabalhar, sabes?
Sim.
E foi mais o processo de aceitar que quando fosse para acontecer, ia acontecer, e que estávamos prontos para receber aquela vida quando fosse acontecer.
Sim.
Para lá da metafísica e da espiritualidade e da biologia, do que for. Se
Sim.
genuinamente estarmos prontos e acreditarmos que quando fosse o nosso filho, ele havia de chegar. Então foi tudo. A partir daí
Leve.
Foi leve, foi mesmo leve. Depois foi mesmo leve. Foi leve o sentir a dor, foi leve o corpo voltar a funcionar, foi leve os próximos ciclos. Eu já não estava a contar dias.
Sim.
Foi uma sensação fantástica, sabes?
Sim.
Já não estava à espera que acontecesse alguma coisa, estava simplesmente a aproveitar.
Sim. Sim.
Sabes?
Sim. E aí parte da vossa, parte de vocês enquanto casal. E não da, e lá está, e não destas expectativas que nós construímos à volta, sim, do que é suposto ser.
O que é super curioso, porque depois de repente as pessoas já sabiam que nós estávamos a tentar, sim, ter filhos, sabes? E de repente a pressão externa, entre aspas, que não existia no início, potencialmente podia existir, sabes?
E não foi assim.
E não foi assim. Acho que toda a gente respeitou. Acho que não, tenho certeza. Toda a gente respeitou o nosso tempo, toda a gente respeitou o nosso processo. Toda a gente nos deu apoio, não dizendo assim, agora vão, agora certamente vão conseguir e ter filhos lindos e maravilhosos. Não, as pessoas estavam só lá, sabes? E nós tínhamos a certeza que as pessoas estavam lá.
E isso é o resultado desse trabalho todo, não é? Que vocês foram fazendo e do fortalecimento da vossa relação também ao longo de toda a sua duração, não é?
Sim. Eu acho que, no fundo, para nós é isso, é este querer crescer enquanto casal, sim, e depois abraçar todas as relações que nascem a partir daí.
Sim.
Sejam filhos, sejam relações de amizade, sejam as relações familiares, e alimentar sempre e crescer sempre este núcleo de nós enquanto casal, porque se isso, sim, isso parte de nós enquanto indivíduos, senão então não, o dominó começa a cair.
E é muito bonito, porque... Lá está, é muito fácil o dominó cair.
E ficarmos a olhar só para as peças. Então, mas quem é que fez isto? De onde, sim, é que isto caiu? Quem é que tombou a primeira peça quando tu vês que não, que é que foste tu que caíste?
Sim. E é o que estavas a dizer há pouco, o trabalho começa em nós, a mudança começa em nós. E ainda em relação à questão do trabalho, porque eu acho que é importante também falar disso, porque a tua escolha foi regressar ao trabalho. Tu queres explicar um bocadinho porque é que tu tomaste essa decisão de voltar ao trabalho?
Sim, posso falar um bocadinho sobre isso na sexta-feira, né? Nessa sexta-feira em que foi feita a intervenção. A minha médica explicou-me que eu tinha direito a 15 dias de baixa, que eu recusei, e que para mim foi muito óbvio que eu iria recusar, mas ela disse: mas tens certeza, isto vai ser intenso fisicamente e emocionalmente também. Pode ser muito intenso. E eu disse-lhe que eu precisava de ordem. Precisava que as coisas... Precisava que não ruísse tudo ao mesmo tempo. E também tenho noção que no momento recusei porque não estava pronta para que outras pessoas soubessem.
Sim.
E que também partiu desse medo de ser julgada, sabes? Não tanto da vergonha, mas... Nada da vergonha, mas do medo do julgamento. Portanto, esse somatório todo. Depois apercebi-me que a razão real foi mesmo o de precisar que os meus dias tivessem uma ordem e uma estrutura, e que eu tivesse coisas que eu pudesse fazer e manter e concluir tarefas, que eu conseguisse ir concluindo tarefas para depois poder chegar a casa e descambar aquilo que precisava e de ir fazendo esse ciclo de me obrigar a sair da cama e de me pôr apresentável. E de me apresentar e de fazer, e depois então poder tirar as máscaras todas e, ok, agora vou sentir. E ter momentos em que eu fazia e ter momentos em que eu sentia. Eu precisei disso, dessa separação, e para mim foi muito positivo. Claro que depois me desgastou muito, claro que depois fiquei muito mais cansada física e emocionalmente do que ficaria, ou que teria ficado se tivesse ficado em casa. Mas ao mesmo tempo sinto que o processo foi mais, potencialmente mais proveitoso ou mais restaurador, sabes? Porque eu se tivesse ficado em casa de pijama, eu teria chafurdado mais, sabes? Eu teria mais facilmente entrado no ciclo da vitimização e de, oh meu Deus, porquê comigo? Mas não era suposto, estatisticamente não devia ter acontecido comigo, quando os dados a que eu tenho acesso não são reais, porque acontece com muito mais frequência do que aquilo que nós ouvimos. E tanto é que quando eu comecei a partilhar a minha jornada, a maior parte das pessoas com quem eu conversava já tinha passado por isso. E eu não sabia. E é assustador as histórias que ficam por contar. E não é assim, nós vivemos numa era em que toda a gente partilha tudo. Aliás, nós estamos aqui a gravar um podcast e a falar das nossas dores e das nossas vitórias nesta era de hiperpartilha. E as pessoas não têm que partilhar. Não é, há muito aquela frase de que as coisas só acontecem se tu publicares uma foto no Facebook ou no Instagram. Isso não é real. Pelo amor de Deus, as coisas continuam a acontecer mesmo que tu não tires a porcaria da foto. Portanto, continua a acontecer mesmo que tu não a partilhes. As histórias não são menos reais, menos intensas, se ninguém souber delas.
Sim.
Não é? A árvore continua a cair na floresta, mesmo que ninguém ouça o barulho, a árvore caiu, está ali, à vista, a passar por cima dela.
O que eu acho que muda é a tua consciencialização da questão, exato, não é? Eu acho que é importante...
Que não estás sozinha.
Sim. Eu acho que é importante sozinha. Tu conversares contigo, antes de conversares com quem quer que seja, porque... Eu também acho que hoje em dia, se este trabalho não for feito no individual e no resguardado, facilmente tu começas a viver a vida da pessoa que está ao teu lado,
exatamente,
né? E lá está, isso foi um bom exemplo de várias questões que nós conversámos uma com a outra antes de começarmos a gravar o podcast. Foram coisas que nós já tínhamos conversado connosco mesmas. E então, quando eu converso contigo... O que vem é, lá está, esta vem mais informação, muito positiva, mas depois também já vem a minha seleção. Não, isto não me faz sentido.
Uhum.
O que me estás a dizer não me faz sentido. Eu já tenho isso claro na minha cabeça, que foi o que quer que tenha sido. Então acho que é importante que primeiro, lá está, era a pergunta que te fazia há bocado. Tem de ser primeiro um processo individual e depois então um processo com o resto do mundo. Seja o resto do mundo, o nosso companheiro, seja a nossa avó, seja... As pessoas que nos seguem nas redes sociais, não é?
É isso. Há muito esta noção de hiperpartilha, não é? E pouco olhar para dentro. Quando comecei a partilhar a história com as outras pessoas e com as pessoas reais, de carne e osso à minha roda, e me comecei a perceber que não tinha sido só a minha árvore a cair na floresta, que havia mais árvores caídas bem ao meu lado e que eu não estava a ver, porque também não, as pessoas não são obrigadas, era isso que eu estava a tentar dizer, ninguém é obrigado a partilhar a sua história. O que eu acho que é injusto e que não nos serve e que só serve para alimentar este sentimento de estarmos sozinhos a viver estas experiências, é que as pessoas sentem que não podem partilhar histórias de dor, sabes? E que não, ninguém tem nada a ganhar, não é de nos ver sofrer, mas que ninguém tem nada a ganhar se conhecerem a minha história.
Sim.
Sabes? Quando não se trata de ganhar ou de perder, não se trata de ver sofrer ou de não ver sofrer, trata-se de crescer um bocadinho. Sim. À falta de melhor palavra, trata-se de lidarmos melhor com a nossa própria história, porque eu sinto que eu integrei muito bem a história da minha perda gestacional. Eu sinto que lidei muito bem com ela durante o processo em que a estava a viver, sabes? E sinto que fui muito honesta comigo mesma, que fui muito honesta com o meu parceiro, fui muito honesta com os meus médicos, com os meus familiares, comigo própria, etc. Mas também sei que há muitas coisas para as quais eu estou a olhar agora a falar contigo, e que há muitas coisas que eu não teria visto ou entendido ou respirado de alívio por de facto a ferida estar sarada se eu não estivesse a partilhar a minha história agora contigo, sabes?
Sim.
E esse é o Esse é o poder da partilha, esse é o poder de contarmos as nossas histórias com a nossa voz, o de respirar fundo, de ok, eu consigo falar sobre isto. Não é que eu precise, é que se eu quiser eu posso e se eu quiser eu consigo. Em vez de ficar ali de eu tenho esta história que pode ou não ser um segredo, que pode ou não ser muito dolorosa, mas o conseguir pôr os pensamentos em ordem ao ponto de partilhar uma experiência muito dolorosa para nós, é um sinal de que está sarado, ou que está, sim, a sarar, sabes?
Sim.
E se tu achares que não há espaço para tu sequer tentares, então vai sempre ficar a dúvida,
sim,
se ficou sarado ou não, porque, sim, não olhas para ali, não é? Porque foi uma coisa que aconteceu e está ali, num canto.
Sim.
E está tudo... Está tudo bem.
Sim, são experiências.
Nós não temos, lá está, não temos que nos querer expor desta forma.
Sim.
Né? E eu também tenho noção que já tenho noção que eu partilhar a minha história pode ajudar alguém,
sim,
certo?
Sim.
Mas também não tenho essa pretensão, eu não partilho a minha história porque quero ser Madre Teresa de Calcutá e ajudar, sim, as pessoas todas, sabes? Acho que também não acho que seja assim um sol tão grande. Porque ninguém é, não é? Porque quem?
Sim. Infelizmente. Eu acho, eu acredito que os outros não precisam. Eu acredito que os outros não precisam de ajuda. Eu acho que quando nós tentamos ir ajudar os outros, estamos a diminuir o poder dos outros.
Sem dúvida.
Os outros precisam de alguém que esteja disposto a caminhar ali ao lado e que, em caso de necessidade, possas, sabes, ir. olha, e já olhaste para isto? Olha, e já olhaste para aquilo? Não é que faças as perguntas e que te disponhas a fazer as perguntas para guiar o caminho daquela pessoa, mas nunca no sentido de crer que o caminho dela vá por aqui ou vá por ali. É o caminho dela. Tu só estás lá para servir de apoio. É mais um apoio e não uma ajuda. Não vais ser a bengala de ninguém. Não podes querer ser a bengala de ninguém, não é?
Exato. Esse não é o objetivo, não é ser bengala, o objetivo é empoderar,
sim,
não é? E por isso é que, já por isso é que nós estamos aqui,
sim,
não é? A conversar uma com a outra, porque há este espaço em que nós podemos partilhar as nossas histórias de forma aberta uma com a outra e empoderarmos-nos mutuamente.
Sim.
A integrar ainda mais as nossas experiências e a crescer um bocadinho mais com elas, porque temos esse desejo e porque é a forma como nós queremos viver a nossa vida neste momento. Até daqui a 5 ou 6 anos podemos achar que foi absurdo e que não queríamos nada ter partilhado a nossa história com a internet. Mas neste momento é o que nos faz sentido.
Sim, eu acho que esta conversa foi assim. Lá está, existe beleza na dor, e então acho que esta conversa foi assim super rica em reflexões importantes que, apesar de eu nunca ter passado por uma perda gestacional, ao ouvir-te falar, claro que eu vou sempre olhar para certas coisas na minha vida que agora têm uma nova luz, não é? E eu acho que é isso, eu acho que o crescimento acontece aí. E acho... Primeiro, fico-te muito grata por teres partilhado a tua história comigo. Sinto-me mesmo grata por poder também estar aqui, deste lado, a ouvir-te. Porque, lá está, gosto de saber que... Gosto de acreditar, é mais isso, que o mundo fica um bocadinho mais rico com estas partilhas.
Sim. Acho que é uma experiência muito... muito isolante, é muito, muito, muito fácil mesmo tu caíres na questão de isto só me acontece a mim, só eu é que estou a passar por isto, ninguém entende, eu acho que essa é a pior, ninguém entende aquilo pelo qual eu estou a passar, sabes?
Sim.
E a única forma, pelo menos que eu encontrei, de não me deixar cair aí foi o falar, foi o falar e dizer genuinamente e honestamente, eu acho que ninguém me entende, eu estou a passar por isto, eu acho que tu não me entendes, eu sinto que tu não és capaz de me entender. E ao falar nessa forma com outras mulheres e com o meu parceiro, eu apercebi-me que, não me acontece só a mim, não me aconteceu só a mim, e B, o facto de não ter acontecido da mesma forma como aconteceu ao meu companheiro não significa. Aliás, só significa que eu também não estou a entender a maneira como ele está a viver esta questão.
Sim.
E que é esta troca, não é?
Sim.
Que eu não preciso de entender a maneira como ele está a passar por esta experiência para estar com ele.
Sim.
E para lhe dar a mão e para aceitar as emoções que ele está a trazer à mesa, tal como ele não precisa de entender ou de sentir da mesma forma a forma como eu estou a passar pelo processo para me apoiar, porque não é isso
Sim.
que é apoio.
Sim.
Eu não preciso de passar pela mesma experiência pela qual tu passaste para te apoiar.
Sim.
Eu acho que essa é a falácia.
Sim.
E é aí
Sim.
que toda a gente se sente sozinho e injustiçado e abandonado, porque achamos que precisamos de ter o mesmo caminho, de
Sim.
percorrer os mesmos passos para dar a mão à pessoa.
Sim, sem dúvida. E acho que com esta ideia final podemos terminar aqui este episódio. Obrigada mesmo, de coração, pela tua partilha, por trazeres um tema que não é de todo o tema mais falado, não é?
Não.
Começa a ser, há muitas mudanças a acontecer, sim, ainda bem que sim, mas ainda há muito, muito caminho por percorrer.
Sim.
Por isso, obrigada por isso.
Obrigada eu.
E encontramos-nos no próximo episódio.
Sim.
Se quiserem partilhar as vossas histórias, se quiserem abrir o vosso coração connosco, podem fazê-lo. Estamos aqui deste lado para vos ouvir. Se ainda não partilharam a vossa experiência com alguém ou se sentem que gostavam de partilhar a vossa experiência com alguém, nós estamos disponíveis. Podem enviar-nos e-mail para maternarpodcast@gmail.com. Nós estamos aqui deste lado, da mesma forma que estamos uma para a outra. Estamos também para vocês e esse é o nosso maior objetivo. Por isso, obrigada.
Obrigada eu.